Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Tudo bem? Tudo na bênção? Primeiro domingo de dezembro, último mês do ano. Deus vai vir diferente hoje aqui, você está olhando para mim, né? É. Algumas pessoas falam assim, não, pastor, você está bonito. Elas falam, poxa, pastor, você está diferente. Então eu já sei o que você pensa, de acordo com o seu... último mês do ano. Passando rápido como todos os anos passam. Vamos começar agora a ser inundados com as histórias de Natal. E com as expectativas de ano novo. Aliás, nós também temos que pensar nisso aqui. Eu vou fazer a minha pesquisa aqui com vocês. Esse ano, dia 25 de dezembro, cai no domingo. Dia 1º de janeiro, cai no domingo. Todo ano, os que têm onde, para onde ir, correm para suas casas de praia, de campo, ou seus hotéis, fazer o Réveillon. Os que não têm para onde ir, correm para minha casa. A Leni acorda, acolhe a todos lá. A gente faz um Réveillon lá, acho que não sei, chegou a ser 150 pessoas aí o Réveillon. Agora nós temos um lugar para fazer o nosso Réveillon aqui, né? Então nós vamos ter o nosso dia 31, passagem do ano, aqui o culto, aqui na igreja. E vamos passar aqui também. Então nós estamos pensando, 31 é o sábado, dia 1º é domingo, nós vamos fazer o nosso culto no sábado, dia 31. Então dia 1º não tem o culto das 18 horas aqui, você vai estar dormindo da festa que você ficou até de madrugada aqui, de manhã aqui na igreja. Vamos ter as brincadeiras, os jogos, a quadra iluminada e a nossa vigília, a nossa ceia, tempo juntos aqui como igreja no Réveillon. Então, dia 1º de janeiro, domingo, não tem culto. E dia 25? As igrejas costumam fazer cultos de Natal. Aliás, é uma programação de igreja, né? Dia 25, dia de Natal, as missas e os cultos, as cantatas. Nós acabamos perdendo essa tradição que era nossa também desde o começo da igreja lá para trás, de fazer o culto no dia 25. Mesmo quando ele é segunda, terça, quarta, tem um culto de Natal no dia 25. Dessa vez o culto era no domingo. Agora o dia 25 também é o dia em que as pessoas estão na ressaca da ceia do dia 24, ou vão visitar os parentes que não puderam se reunir no dia 24 e vão lá no dia 25. Então também tem um... Daí então vem a pergunta. Fazemos o culto dia 25, domingo, normal, como... Vamos fazer um culto de Natal mesmo e no domingo? Ou fazemos ele numa sexta-feira, por exemplo, dia 23? E aí você tem que pensar e votar. O seu voto é importante, né? Nós podemos fazer no dia 23, sexta-feira, aí não teria culto no domingo. Ou podemos fazer o culto de Natal no dia 25 mesmo e o domingo normal. Nós temos que pensar até a semana que vem resolver, porque dá tempo das pessoas saberem se vai ter ou não vai ter, como vai ser, como não vai ser. Porque se a gente resolver que não vai ter, vai ter sempre alguém aqui chegando no dia 25. Cadê o culto? Né? E se acha que vai ter, o cara fala, ah, pensei que não ia ter. Então nós temos que bater nessa informação uma vez definida aqui. Só para ter uma ideia. Né? Não entendi. Opção, além da sexta, quer fazer na quarta? Na pequena família? Bom, a pequena família está de férias já, né? Pode ser na quinta também. Vocês querem fazer isso? Quinta, sexta ou sábado, é isso? Ou quinta, sexta, domingo? Está complicando aqui. Está aumentando a opção da célula. Quinta, sexta, domingo... Então, a ideia da sexta é poder liberar o domingo para ficar com a família. Se é sexta ou se é quinta, é a ideia de se o cara vai viajar, não vai viajar, não sei o quê. Foi o que o Daniel acabou de dizer aqui. E a ideia do domingo é a ideia de ficar... É que quanto mais longe domingo, menos culto de domingo é, né? E fizer na segunda... É uma semana antes. Então, preparados aí? Vamos fazer assim primeiro. Domingo ou não domingo, tá? A gente perceber, e aí se escolhe se é quinta ou sexta. Se ficar quinta, sexta, domingo, vai ficar fracionando os... Quem quer quinta ou quer sexta, não quer domingo, né? Então, a gente resolve o primeiro dia, tá? Então, aqui, os que preferem que seja no domingo, dia 25, o culto. Levanta a mão. Turminha de lá, turminha de lá. As extremidades e a Ivone preferem o domingo, o Brenner também. Ok. Os que preferem que não seja no domingo, levanta a mão. Esse pessoal mais perto da porta aqui já quer ir embora rápido, é isso? Então, preferem que não seja no domingo. Agora vamos definir aqui: quinta ou sexta-feira? A vantagem da quinta, segundo o que foi dito, é que dá mais tempo de viajar quem vai viajar. A vantagem da sexta é mais perto do evento de Natal mesmo. Lembrando que o sábado é o dia de Natal, a ceia de Natal, né? Então você vai ter com a sua família provavelmente lá, comendo o peru e o Papai Noel, descendo pela chaminé no dia 24. Então, os que preferem dia 23, sexta-feira, levanta a mão, sexta-feira. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver. Baixa a mão. Os que preferem quinta-feira. Fica a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 34, vai. Agora, os que querem na sexta-feira, levanta a mão. 1, 2, 3, levantou a mão, Thaís? Levantou a mão, o Fabiano também? A Sandra não tanto faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Thursday it is. Bom, quem não veio perdeu a chance de votar, né? Horário normal. Ah, o quinta, né? Falei quinta? Puxa vida. Que coisa. Sexta-feira, 20 horas? Que é o dia normal da semana, você trabalha, tururu, tereré. Agora, só, tem que ter pelo menos 35, 45 aqui na sexta-feira. Se você levantou a mão e não vier... Ok? Então nós vamos avisando aí a partir da semana que vem. Nosso culto de Natal, dia 23, né? 23, sexta-feira, às 20 horas. Glória a Deus. Muito bem. Estou aqui voltando de viagem. Semana passada estava aqui para ver a festa que foi, o culto, batismos. Muito legal. Cheguei de viagem justamente no domingo. Estava com saudades da igreja. Viemos aqui para ver o culto, né? E então hoje estou aqui voltando a pregar depois de algumas semanas longe da pregação. Pensei um monte de coisa, anotei um monte de ideias. Durante esses tempos você fica viajando, andando, você vai tendo ideias e vai escrevendo, né? Eu vou anotando aqui os meus sermões. Tem aqui uns 40 mensagens que eu não preguei ainda. Vai subindo, né? Mas durante a semana eu estava pensando aqui. Entrei no site da igreja, igrejadafamiliabutantan.org.br. Lá no site tem lá as mensagens de todos os anos, né? Eu falei, vamos ver o que aconteceu no primeiro culto de dezembro do ano passado? Aí eu fui lá, 2015, dezembro, mensagens. Dia 6 de dezembro foi o culto, né? Hoje aqui é 4. Dia 6 de dezembro, Pastor Paulo Oliveira. Não foi gravado. Falei, ó. Já não posso ouvir o que eu falei lá um ano atrás, porque não foi gravado, não sei porquê. Tá sendo gravado hoje aí? Tá? Porque assim, pra vocês não ficarem chateados que não ouviram a mensagem do ano passado que não foi gravado, eu falei, vou pregar de novo. Aí a gente grava dessa vez, mas tem que gravar. Porque o que eu estava pensando falar tem a ver com o que eu preguei um ano atrás. Como eu sei que você não sabe o que eu preguei um ano atrás, não vai para o céu, portanto, quer dizer, não. Um ano atrás, e se você sabe, não é porque ouviu a gravação, porque não tem, só a Alzira que deve ter escrito no livrinho dela. Ah, está no outro caderno. Está vendo? Ela não pode nem... O tema da mensagem, um ano atrás, foi três momentos na vida de dois leptons. Ah! Agora eu perguntar o que é isso, você vai falar... Três momentos na vida de dois leptons. E a pergunta que eu fiz, o que é um lepton? O que é um lepton? Lepton, como eu disse, pode ser o nome de um remédio. Né? Cura leptonspirose. Não tem nome de remédio, lepton? Né? Tome um lepton duas vezes ao dia. O lepton pode ser o irmão do Minion. Um lepton pode ser uma medida de distância. Eu moro a dois leptons daqui. Na verdade, como você deve imaginar, ou se alguns se lembram, lepton é uma palavra grega que designa uma partícula muito pequena. Algo muito pequeno e muito leve. Um lepton é uma partícula subatômica. A gente conhece aí os do átomo, né? Para quem lembra da escola, né? Os elétrons, os nêutrons, os prótons, que são os três famosos, né? Elétron, nêutron e próton. Agora, já descobriram depois que tem uns menorzinhos ainda, que são os subatômicos mesmo. Então, os hadrons, quarks e leptons. Então, um lepton é um negócio menorzinho, pequenininho, como um neutrino, um tal. Mas, vamos dizer assim, semelhante a um elétron. Lepton, elétron. A diferença é que o lepton é leve, muito pequenininho, e é neutro. Ou seja, nem Fá, nem Fu. E por que, que eu estou falando de lepton? Porque é uma palavra que está na Bíblia. Sabe que tem lepton na Bíblia? A palavra que está na Bíblia, e ela está quando Jesus fala... vamos ler aqui, Marcos 12, vou ler o Lucas 21, que eu acho que algumas traduções nem aparece o lepton, na de Lucas talvez apareça. Lucas 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Se você usa a Bíblia do Marcel aí, duas moedas está, dois leptons. Valia meio centavo, é a moedinha mais vagabunda que tem, a mais levinha, mais pequenininha, que não vale nada. As duas moedinhas da oferta da viúva pobre. Você anda com moeda no bolso? Aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito, não gosta muito de ficar com moeda, né? Apesar de um real ainda ser uma moeda de certo valor, né? E quase não tem mais a nota, porque eles pararam de fazer. Então você tem que ficar com moeda e moedeiro. Mas é para outros países, moeda é importante. Então você tem que ter um moedeiro e ficar lá guardando moedinha. nós viajamos agora, então viaja para a Europa, lá para a Europa em geral, tem o euro, as moedas do euro, vale dinheiro. Aí vai para a Suíça, tem o franco suíço. Aí para a Inglaterra, tem a libra esterlina, o British Pound. E dessa vez nós somos para Israel. Aí tem o shekel. Sabe como é Israel? Shekel. Shekel. Shekel sabe. Então, moeda, moeda, moeda. E você fica colando as moedinhas. Em alguns lugares eles são assim, vamos dizer, coerentes. Então, as moedas maiores valem mais, as moedas menores valem menos. Mas na maioria desses outros lugares, não. Você pega, por exemplo, 50 centavos, é menorzinho, geralmente, do que 10 centavos. 2 centavos. Muda o padrão, muda a cor, muda o material. Então você fica lá com aquelas moedinhas e na hora de dar o troco é uma chatice. Porque você não sabe os valores e fica ali catando moeda e o cara fica esperando. Na fila do posto, do McDonald's. Você fala, posso te ajudar, senhor? Ah, pois não. Essa aqui. Tá, pronto. Vai embora. Você não está acostumado com as moedas. Não dá muito valor para ela. Uma nota de 100 reais, 100 dólares, ninguém deixa passar, né? As moedinhas caem no chão, você fala, ah, trabalho de baixar, vai dar uma dor nas costas, o remédio da coluna vai ser pior do que pegar essa moeda. Deixa ela aí. Essas moedinhas da viúva eram essas moedas aí, que ninguém dá valor. 2 leptons, que estavam lá sobrando, e a viúva foi lá e colocou no gasofilácio, no lugar da oferta, as moedinhas dela, enquanto os outros davam grandes quantias, e Jesus falou, essa mulher deu mais que todo mundo, porque ela deu tudo que ela tinha, e os outros deram do que lhes sobejava. Eu já pensei várias vezes nessa passagem, né? Na maneira como a Bíblia olha o dinheiro, como nós olhamos dinheiro aqui. As lições que ele traz. Essa semana mesmo eu ouvi um comentarista famoso falando aí da Lava Jato, esse negócio, corrupção, dinheiro, falando como já diz a Bíblia, o dinheiro é a raiz de todos os males. Falei, como mais um que não sabe o que está escrito na Bíblia. Porque não está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E dinheiro é solução, não é problema. Nós precisamos do dinheiro. E o que é dinheiro? Isso eu já preguei e já falei em vários lugares e em diferentes palestras, quando falo sobre finanças. Dinheiro. O dinheiro ele tem algumas características importantes e a civilização nossa chegou a esse ponto de ter o dinheiro como uma referência. O dinheiro naquela época era reserva de valor. Então, reserva de valor significa ele vale alguma coisa intrinsecamente. Então, a moeda de prata, a moeda de ouro, as barras. Então, um metal precioso que valia intrinsecamente aquilo que a pessoa queria. Então você guarda dinheiro, guardando aquelas coisas. Que inclusive os primeiros lugares onde começaram a circular dinheiro na história da humanidade, foi lá na Ásia Menor mesmo. Trácia, Lídia, os primeiros reis lá atrás que começaram a cunhar moedas. Dinheiro. Tanto é que até muito pouco tempo atrás, que eu digo assim, algumas centenas de anos, as pessoas, como tinham os dobrões espanhóis, os escudos, as libras com dinheiro, ouro, prata, inclusive aqui do Brasil e da América Latina, as pessoas elas iam lixando o dinheiro para poder pegar aquela prata e depois guardava o dinheiro. Então o dinheiro ia ficando levinho, porque a pessoa ia roubando o valor da moeda. Por isso, se você pega uma moeda, ela é toda estriada na borda. Para que fique claro que se alguém roubou aquele negócio, aquela estria vai ficar lisa, ele lixou ali, então não perdeu o valor. Hoje não precisa mais, porque o que o dinheiro faz mesmo é ser uma referência. Em vez de trocar uma coisa pela outra, você troca por dinheiro. Então quando você fala o valor da moeda, você sabe quanto vale, ou deveria saber. Então você fala, um pãozinho, quanto dinheiro custa? Em vez de tu comparar um pão com leite, você compara pão com dinheiro, leite com dinheiro. E sabe se os dois valores são maiores ou menores, o que vale mais, um pãozinho ou um litro de leite? Ah, um litro de leite. Então quando eu falo um dinheiro, você pensa pouco. Fala mil dinheiros, muito. Porque o dinheiro dá valor às coisas. E esse é o problema de um país com inflação. Você perde a noção de valor. Porque perdeu a referência que é o dinheiro. Lembra na época da inflação, que os mais velhos aqui devem, os mais novos não. O dinheiro desvalorizava todo dia. Então, eu tinha um amigo que era estrangeiro, ele veio ao Brasil, e como ele viaja em todos os lugares do mundo, ele gostava de guardar um pouquinho de dinheiro local. O dia que eu voltar, já tenho aqui o trocado para poder pagar o pedágio, o táxi e tal. Então ele pagou o táxi, pegou e guardou o dinheiro e falou, quando eu voltar, tenho dinheiro. Passou 6 meses, voltou. Aquele dinheiro que pagava a corrida de táxi não valia nada. Porque no período de 6 meses ele foi corroído pela inflação. Então quanto vale? Não sei. A gente ganhava alguns milhões de salário. Eu lembro. Eu não era nada rico assim. Mas meu salário era alguns milhões de cruzados novos. Não tem valor. A Itália, que sofreu também um processo de desvalorização no tempo da lira, a lira valia um dólar a milhares de liras. Mas não vale nada. A importância do dinheiro está na referência que ele tem e não no valor intrínseco dele. E eu queria que você pensasse nisso, porque muita gente gosta de ter dinheiro. Eu não quero ter dinheiro. Eu quero ter as coisas que o dinheiro compra. Ter alegria, satisfação, segurança, porque tem dinheiro, torna você avarento. Você não quer liberar o dinheiro. O que não quer dizer que você tem que gastar dinheiro na mão e vendo aval. Você tem que saber que o dinheiro por si só não vale nada. Você não come dinheiro. Você não dorme em cima de dinheiro. Você não usa o dinheiro para suas coisas. Ele tem que ser trocado por algo que é o seu valor. Então, quanto vale o litro d'água no meio da crise? Vale mais dinheiro. Porque dinheiro não bebe. A água você bebe. Quanto valia para Jacó a primogenitura? Na hora em que Esaú estava morrendo de fome, valia a sopa de lentilhas. A sopinha ficou cara. E quando você viaja, tem essa chance de ver quanto valem as coisas. Como diz o Paulo André, meu filho aí, quantos dinheiros vale uma Coca-Cola? Então aqui, se você for num restaurante, uma Coca-Cola vai valer 4, 5, 6 dinheiros. Se eu for no supermercado, vai valer 2. E dinheiro, estou falando, é o real. Agora, você vai lá para a Inglaterra, vale também 2, 3 dinheiros. Só que o dinheiro deles vale 4 vezes o nosso. Então, você compra uma Coca-Cola e paga 12 reais, 15 reais uma Coca-Cola. Começa a ficar pesado. Então, você fizer a conta, chega lá e fala, quanto é Coca-Cola? 2. Oh, mais barato que o Brasil. Não, mas 2 pounds... O valor do dinheiro, as pessoas dão esse valor. O que eu quero dizer com isso? 3 momentos na vida de 2 leptons. Você está cheio de lepton na carteira aí, cheio de centavinhos, cheio de dinheiro que não vale nada. E eles vivem 3 momentos e na sua vida são importantes. Os momentos que marcam a sua história. É o momento em que você ganha o dinheiro, quando ele entra na tua carteira, você fala, ah, que beleza, ganhei esse dinheiro. Então ele grava aquilo, ganhei tantos reais. É o momento em que você economiza, em que você está aquele dinheiro lá e fala, não vou gastar, vou guardar. Então, em vez de consumir na hora, você mantém ele e está preservando o seu dinheiro. E o momento em que você doa o seu dinheiro, que você dá para alguém aquele dinheiro. queria que você pensasse nesses três momentos aí. E na alegria que você tem, quando ganha, quando guarda e quando doa. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que você faz com o seu dinheiro? Então, o primeiro ponto aqui da solução final. Não pense que ter dinheiro, o valor que ele tem intrinsecamente, vai resolver seu problema. Porque não resolve. Como diz o ditado popular aí, caixão não tem gaveta. Então, você não leva nada do que você tem para a morte. Você não vai levar a sua grana. Se você ganhou muito dinheiro, vai fazer a alegria da sua família. São eles que vão herdar a sua grana. Você mesmo. Então, quanto mais dinheiro você for, mais preocupado com isso você tem que ser. O que eu estou fazendo com o meu dinheiro? E os pais podem dizer, estou trabalhando para dar para os meus filhos. O que é nobre, às vezes necessário, mas também às vezes contraproducente. Porque se você trabalhar muito, você não está gastando tempo com seu filho. Se você deixar muito, pode ser pior para ele do que não deixar nada. Porque ele não vai aprender a trabalhar. O homem mais rico do mundo fez o que com seu filho? Deixou uma pequeníssima porção do que ele tem. Que é o Bill Gates. Eu já falei isso toda várias vezes aqui. Bill Gates tem 63 bilhões de dólares subindo. Dinheiro para fazer o que ele quiser, quantas vezes ele quiser. Ele vai morrer. O que ele fez? Fez uma fundação e falou, esse dinheiro vai para a fundação. E os seus filhos? Ah, vou ganhar alguns milhões de dólares. Para nós é maravilhoso ganhar milhões de dólares. Nós não temos. Mas se o seu pai tivesse 63 bilhões e te deixasse só alguns milhões, você podia ficar muito irritado. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está falando, meu filho não precisa, não pode, não deve ganhar tanto dinheiro assim. Porque ele cresceu em berço de ouro. Ele não sabe o valor do dinheiro. Você senta no restaurante e pede a conta, pede o prato sem olhar o preço? Espero que não, né? Espero também que você não peça o prato só por causa do preço, né? Você senta lá e fala, vamos ver aqui. Eu estou com fome de água quente. O senhor podia trazer um... Eu vi uma vez um cara contando essa piadinha do cara que entrou no restaurante chique. E quando você entra no restaurante chique, parece que todo mundo lá é rico e você é o único pobre. Então você entra lá, você se deslocado. O garçom, que com certeza ganha menos que você, te olha aquela cara de... Esse cara aqui. Essa roupa. O cara é garçom. Fica na tua aí, meu. Aí chegou o garçom no restaurante francês. O que o senhor vai querer? Aí o cara olhou o negócio, tudo 200, 300, 200, 300. Aí ele falou, o senhor não tem dinheiro para comprar alguma coisa aqui. O cara ficou nervoso. Eu vou comprar aqui, olha, eu vou pagar o mais caro que esse negócio aqui. Me dá esse prato aqui, monsieur, blá, 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 que custava lá 250. Aí o garçom falou, senhor, esse não é um prato, esse é o endereço do hotel, do restaurante. Monsieur, não sei o que lá, 250. Porque às vezes você olha o cardápio e você não entende o que está escrito. Tem tudo os nomes diferentes. Se for então esses pratos chiques francês, tem tudo o nome do autor e tal. E como nós, quando viajamos então, quando está em outra língua, aí é dose. Você não sabe o que significa aquela palavra. Já entrou no restaurante japonês, está tudo escrito com nomes japoneses. Não escrito em kanji, aí não dá para ler mesmo, né? Mas você coloca lá os nomes japoneses, né? Conversei com o pastor da igreja outro dia, essa semana, ele estava falando, ah, não vou errando japonês, esse negócio de ficar comendo sorvete de peixe, não é comigo não. Falei, sorvete de peixe? É, temaki. É um cone, assim. Eu falei, sorvete de peixe? Falei, poxa, eu nunca comi sorvete de peixe no restaurante japonês. Temaki. Sorvete de peixe, arroz enrolado em pano verde preto, ou não? Por quê? Porque é o dinheiro, é o valor do dinheiro e aquilo que ele faz ou não faz. Então você entra num lugar desse para gastar um dinheiraço e você fica olhando quanto custa. Ou porque você não quer gastar aquele dinheiro, mas aí vai passar fome. Ou então você vai comprar só porque é caro, como tem alguns que fazem isso. Fulaninho aí que não sabe nem o que é uma trufa italiana, mas está na moda, então compra aquele negócio caríssimo. E vem com um cheiro assim que está estragado. Teve um empregado de uma fulana aí que chegou em casa sentindo um cheiro estranho na cozinha. Quando a mulher chegou, foi lá, tinha acabado de receber uma trufa italiana que custa não sei quantos mil reais o quilo. Um negócio carésimo. Cadê? A empregada tinha jogado fora. Ah, negócio estragado aqui, ó, limpei. Devia ser empregado Paulo Frisa. Isso aqui tá sobrando aqui, ó. Lixo. Não. Hã? Ou você mesmo, né? Tem um negócio estragado aqui. Tem um negócio... Que cheira ruim pra caramba aquilo, mas com assim uma essência, né? Uma gotinha, um negócio, dá um sabor para a massa. Então essas coisas as pessoas fazem com dinheiro. A gente se estapeia, morre, briga por causa de dinheiro. O que interessa é o valor do que você faz com ele e não o valor dele. Então quando você ganha, grande alegria. E ok, todos nós temos que ter alegria e ganhar dinheiro. Mas a Bíblia fala assim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você já experimentou essa verdade na sua vida? Você já sentiu esse prazer de dar? Então isso tem que ser crido e depois exercitado. Porque é bíblico. Você vai ser mais feliz, mais bem-aventurado, dando do que recebendo. Você tem que acreditar nisso. E se você é do tipo que quer guardar, 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 e tchupatinhas, você quer abrir a sua caixa forte e ver quantas moedinhas tem lá dentro, o seu prazer é ter, não é dar. Tem gente que é perdulário. Então dissipa dinheiro. Não estou falando disso. Eu estou falando em saber que aquele dinheiro não existe para te dominar. É você que domina ele. Então ele tem que ser ganho, guardado e doado. Porque Jesus falou, eu estou tentando não ficar lendo os textos aqui, mas são textos tão famosos, né? Não precisa ler esse de novo. Então lá, Mateus 6, Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que nós pensamos? Buscamos a Deus porque queremos receber todas as coisas. Então, como nós queremos todas as coisas, vamos a Deus para que Ele nos dê todas as coisas. Aí quando chega em Deus, Deus fala, busque a justiça e o resto vem. Então, aqui na igreja tem que mudar o foco da sua busca. Você entra aqui porque você precisa de dinheiro e quer que Deus te dê dinheiro. E você sai daqui dando dinheiro porque Deus quer que você busque a justiça do reino. E a justiça é não deixar uma pessoa desvalida, desamparada, desprovida. Não é justo que alguns tenham muito e outros não tenham nada. Então você pode exercitar a sua justiça com Deus, dando. Só pode dar quem tem. Só pode ter quem ganha. Então aqui começamos a entender o propósito de Deus. Ele quer te dar para que você possa também dar. Ele quer que você faça exatamente o que ele faz. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor, para que, pela sua pobreza, nós enriquecêssemos. Então, Jesus perde para que eu ganhe. E o que ele quer que eu faça? Que eu perca para que outro ganhe. Eu já falei isso várias vezes aqui. Quando você abençoa alguém, você perde a bênção. Porque a bênção é contábil. A bênção não é um desejo do coração. A bênção é algo físico, material. Você dá, você fica sem. Agora pense você nos seus filhos. Você está passando lá no shopping ou na rua, na 25 de março ou no camelô, dependendo de onde você passa. Aí você vê um negócio que o seu filho quer. Custa dinheiro. Aí você pensa, vou comprar para o meu filho. Por quê? Porque você quer ver a alegria dele em receber aquilo. Se é baratinho, mais ainda você quer ver, né? Meu filho gosta de joguinhos. Eu penso que um dia ele vai parar de gostar, mas ainda não chegou esse dia. Ele continua gostando. Quando ele era criança, pequeno, tinha lá, acho que era Game Boy. Ele gostava e queria um Game Boy. Nossa, chorava por aquele Game Boy. Ganhou o Game Boy, o cachorro mastigou o Game Boy na primeira noite. Uma choradeira. Agora ele gosta de Xbox. Essa manhã, eu levantei, desci, abri a porta da sala. Estava ele e o amigo dele aqui da igreja dormindo lá, no sofá. Passaram a noite jogando corridinha de não sei o que, não sei nem o nome do jogo. É o jogo do Xbox maravilhoso, que só tem no Xbox. Não tem no PlayStation. Então tem que ter o Xbox e o PlayStation. Beleza, né? Qual o valor? O valor do joguinho. Aí nós estamos viajando, tá lá, Xbox promoção. Ou vamos comprar um Xbox para o Paulo André? Eu preciso de Xbox, não. Ou o Paulo André acha que eu preciso. Não, pai, é muito importante, porque você pode colocar um DVD nele. E para que eu quero um DVD nele? É porque você não tem um DVD lá embaixo. Aí você vai ter que usar o meu PlayStation. Aí começa uma negociação de... Porque é importante que eu compre para ele alguma coisa que vai ser bom para mim. Mas o prazer do presente, ele paga você. Ainda mais se está em liquidação na Black Friday. E você compra algo para deixar alguém feliz. Bom, é o seu filho, é a sua mulher, é o seu amigo, é a sua amiga. Agora, quando vem aquele casamento, o cara te convida com aquele monte de cartezinha assim, presente nessa loja. Então você tem que comprar um presente para o casamento. Já não fica tão feliz assim, né? E se chega alguém na rua e põe uma arma na sua cabeça e fala, me dá um presente. Ah, entendeu aqui, ó. Ele entendeu o que eu estou falando. É a mesmíssima coisa. Você está perdendo o seu dinheiro para que alguém ganhe. A diferença é que quando é seu filho, você quer muito ver a alegria dele. Quando é um ladrão, você quer que ele morra. E no meio do caminho, tem os grandes amigos, os médios amigos e os caras que você gostaria que não passasse à sua frente, mas que droga, ele vai casar justo agora. Vê o mais barato aí e compra. Para não ficar chato. Então nós tratamos assim, você tem esse espectro na sua vida. Coisas que você daria muito dinheiro para outra pessoa e coisas que você não daria de jeito nenhum para aquele cara. Só com uma arma na cabeça. Mas sabe o que a Bíblia fala? ela fala que Jesus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Quando nós não amávamos a ele. Quando nós estávamos no campo contrário, mortos em nossos delitos e pecados. Então ele resolveu empobrecer para que o pior escória do mundo enriquecesse. Ele chegou para o ladrão e falou, não precisa dessa arma não. Eu estou te dando de graça o que você jamais poderia ter, não merece e não é do seu direito, e você não é nada meu. Porque eu quero que você tenha o que você precisa. Porque eu quero que você não passe necessidade. E eu não tenho nada a ver com isso. Não é meu dever, não é minha obrigação. Mas eu resolvi te amar. Você pode entender o que Deus fez com você? E alguns de nós continuam colocando a arma na cabeça. Porque você chega para Deus e fala assim, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. E se o Senhor não me abençoar, eu vou te chamar de mentiroso em público. Porque está escrito que o Senhor vai abençoar. E se o Senhor não abençoar, então o Senhor é mentiroso. Tem que abençoar. Já pensou? Se o seu filho chega para você e fala, pai, você... Meu aniversário, eu quero ter esse presente, eu quero esse presente aqui. Se você não me der, eu vou falar para todo mundo, você é um péssimo pai. Pô, se for comigo, é a melhor chance de não ter um brinquedo nenhum. Porque quando o cara fala isso, eu já falo, meu amigo, agora que você não vai ganhar nada mesmo. E a gente faz isso, ainda ouve no rádio o pastor falando. Vem aqui, dá o dízimo e põe o dedo na cara de Deus se ele não te abençoar. Mentiroso. O dia que eu vi isso, eu desliguei o rádio. Eu desliguei o rádio porque eu comecei a pecar contra aquela besta quadrada. Como é que eu quero ter a coragem de falar para uma pessoa, cutucar Deus e bota o dedo na cara de Deus, porque se ele prometeu e não cumpriu, ele é mentiroso. Você não entendeu nada, amigo. Você está reduzindo o evangelho a dinheiro. O evangelho tem que ser reduzido a amor. Porque quando você ama alguém, você tira a roupa do corpo, a gravata é horrível, e dá para a pessoa. Você tem a chance de dar. Dezembro é o mês que nós damos presentes. Você tem a chance de pensar, quem merece meu dinheiro de graça? E ter olhos de Deus nas pessoas que estão em sua volta. E você pode dizer, mas eu tenho tantas coisas que eu preciso. É verdade. Aquela viúva podia dizer, Deus sabe que eu não tenho condições de dar uma oferta. Porque eu não tenho nada. E esse pouquinho que eu tenho, não dá porque eu preciso. Mas o que ela fez? Ela deu tudo que ela tinha. Porque essa era a referência de amor e de valor que ela dava para Deus. Aí Jesus falou, ela deu mais do que qualquer um aqui. Porque ela deu do que ela não possuía e não do que sobrou. Não está fazendo média, está amando. Então eu queria fazer um desafio para você, nesse mês de dezembro. Amar um pouco mais. Pegar os seus leptons, que são tão vazios, e esvaziar um pouco mais o seu bolso. E não justificar tanto por que você não deve, ou por que ele não merece. Mas pensar, o que Deus está pensando dessa situação? O que Deus está pensando dessa pessoa? Eu confesso que eu sou uma pessoa já mais acostumada a dar. Ao longo dos anos. Hoje, infelizmente, eu passei a tarde fazendo conta. Eu fui olhar minha conta financeira lá. Eu entrei no site do banco lá, estava lá. Você tem aqui um extrato de 14 anos, se você quiser. Eu falei, cara, eu posso olhar 14 anos da minha história financeira. Só alguns. Aí vai, saiu. Nos últimos anos só sai, não entra nada, né? Sai. Para quem? Para quando? Para quê? E eu fico vendo as pessoas que receberam e quantos devolvem. E tem uns irmãozinhos da igreja que devolveram tudo. Receberam, devolveram. Puxa, esse cara... Tem outros coitados que receberam e não foi suficiente. Gostariam de devolver, mas não devolveram. Não podem. Bom, como eu não emprestei, eu dei, então, que legal. Uma pena que não possa. Mas tem uns lá que receberam e desapareceram. bom, eu fiz meu pedaço. Agora ele tem que aprender a fazer o dele. Dar. Dar. Mas você vê que Deus também te dá. Então, apesar de não ter ganho por emprego, por salário, ganhei de muitas outras maneiras. Porque faz 3 anos que eu não trabalho. Estamos vivendo. Deus é bom. E Ele quer te ensinar a ser bom também. Então, para de arranjar desculpa para dizer por que você não deve ser bom. E os que têm muita justiça falam, para mim custou muito, para você tem que custar muito também. Eu entendo o raciocínio. Ah, se não custar, nunca vai dar valor. Então tem que dar valor. É verdade. Mas sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o Senhor saiu para contratar obreiros para o seu trabalho. 6 da manhã tinha uns caras lá, chapa aqui. 6 da manhã ele passou lá e falou, quer trabalhar? Quero. Então vem cá, você vai ganhar 1 denário, que é o dinheiro de um trabalho. 9 da manhã ele passou, tinha uns outros caras lá. Tá sem trabalhar? Vem cá. 12:00 ele passou, tinha mais outros lá sem fazer nada. Quer trabalhar? Vem cá. E às 3 da tarde a mesma coisa. Aí às 6 da tarde acabou o dia. Juntou todo mundo para poder pagar a jornada de trabalho. Por isso chama jornaleiro. Ganhou 1 dia de trabalho. Aí chegou para o fulaninho que chegou às 3 da tarde e falou, tá aqui, 1 dia de trabalho. Pagou. Aí o que chegou às 6 da manhã falou, uau, hoje é meu dia de sorte. O cara chegou às 3 da tarde, trabalhou 3 horas, ganhou o dia inteirinho. Imagina o que vai pagar para mim. Aí chegou para ele, tá aqui o seu dia de trabalho. E aí ele falou o que todo membro de igreja fala. Que injustiça, pastor. Ela chegou ontem, você é líder. E eu estou aqui há quanto tempo? E aí foram reclamar com o senhor. O senhor está sendo injusto. Como é que o cara trabalha 3 horas e ganha o mesmo do que eu, que estou aqui 12 horas trabalhando? Aí Deus falou assim, quanto eu disse que ia te pagar? 1 dia de trabalho. Quanto que eu paguei? 1 dia de trabalho. Estou sendo injusto? Se eu quero ser misericordioso com o outro, é problema teu ou problema meu? Se eu quero distribuir meu dinheiro, posso ou não posso? Eu estou te dando menos do que eu falei que ia dar? Então, se os teus olhos são mal, é mal, todo o seu corpo é cheio de trevas. E esse é um texto para você pensar. Deus tem uma justiça que não é igual a nossa. E Ele quer que você pense a mesma coisa. Portanto, quando você começar a justificar, não vou ajudar essa pessoa porque ela não merece, comece a perguntar se você remerece tudo que você ganha mesmo. Ou se você também não tem recebido uns bônus extras do Pai. Não sejais demasiadamente justos. Esse é meu ponto. Por quê? Porque eu acho que se você fizer isso, eu não gosto de falar assim, porque desvirtua a razão. Mas eu creio que se você agir dessa maneira, você vai ser abençoado. E vai ser abençoado já. Porque Deus tem uma pressa de abençoar quem entende o que Ele quer. Muito grande. Eu fui aprendendo aos poucos. Eu já contei essa história várias vezes. Como eu digo aqui, eu não posso mudar as histórias da minha vida, porque senão... Então, vocês estão mais antigos, tem que ouvir sempre as mesmas histórias. Mas eu fui aprendendo a mexer com dinheiro ao longo dos anos. Aprender a dizer sim e a dizer não, de acordo com as experiências. Tive péssimas experiências, como eu falei, de dar dinheiro para pessoas que falaram, ah, não vou te pagar nunca mais, porque é que você tem dinheiro e não precisa. Então me avisa quando você pedir que você não vai pagar de volta, porque eu penso, eu dou ou não dou. E uma coisa é dar o dinheiro e depois o cara falar, não vou te dar. Mas outros irmãos maravilhosos. Já recebi ajuda também quando eu não esperava. Deus já fez livramentos. Então foi aprendendo ao longo do tempo. Vale a pena crer em Deus. Vale a pena abençoar. E vale a pena ter esse momento aí. Um tempo atrás eu recebi essa mensagem que muitos receberam já, uns anos isso. Que era a conversa de 2 notas de dinheiro. Uma nota de 1 real e uma nota de 100 reais. E aí a nota de 100 reais falava: eu só ando nos palácios, nos restaurantes grifinos, nos lugares chiques, eu conheço a nata da sociedade. E você aí? A Dilma falou assim: eu só ando nas igrejas. Na hora das ofertas, é R$ 1 o cara pega. E eu ouvi essa história e lembrei quando a Universal começou a ter esse famoso, ter essa fama toda e juntar tanto dinheiro. O Edir Macedo comprou uma corretora, uma distribuidora de valores, que tornou-se lá um banco da Universal. Eu conheci as pessoas de lá, então eles pegavam todos os dinheiros de todas as igrejas, botavam nos carros fortes e levavam para esse lugar para contar o dinheiro. Não é o nosso estilo de igreja. Aqui, cada igreja tem o seu dinheiro, aqui não vai para o lugar central. A maioria das igrejas, saibam disso, a maioria das igrejas, os pastores locais não podem colocar a mão na grana. Porque senão vão roubar o chefe. Então tem todo um esquema de segurança para o dinheiro ir para a tesouraria central para o cara local não ter a chance de botar a mão naquela grana. Negócio complicado. Mas a pessoa falou que as pessoas que separavam o dinheiro tinham que usar máscaras por causa do cheiro do suor das notas de dinheiro naquela sala fechada contando. O cheiro acre de povo. Pessoas que estão dando na esperança de enriquecerem no baú da felicidade. Nós não somos assim aqui. Mas nós sabemos que os seus leptons, eles podem ter esse momento, te deixar infeliz quando você ganha. Quando você resiste à tentação de gastar e investe. Aplica. Mas a verdadeira felicidade é na hora que você vai doar esse dinheiro. Eu queria orar hoje para que vocês tivessem a chance de doar. Primeiro, tendo a vontade de doar. A verdadeira e genuína vontade. Porque é muito fácil falar: se eu tivesse dinheiro, eu daria. Mas como eu não tenho, então você vai começar com o que você tem. E segundo, recebendo mais para aprender a doar melhor. Creia, quando você começar a ser um obediente servo de Deus, ele vai começar a direcionar o canal de bênção de você. Por quê? Porque você está cumprindo o papel dele. Quando você começar a acreditar no que Deus quer que você faça, ele vai começar a te dar mais condições de fazer. E nesse fim de ano é uma chance. Pessoas, situações, organizações, a igreja. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Quem eu vou abençoar? Como eu vou olhar a situação de quem está pior do que eu nessa época de Natal e Ano Novo? E na hora de comprar o presente, presenteie mais alguém que você jamais presentearia. Deixa Deus mover o seu coração no milagre que é em você mais do que nos outros. Eu queria que você fizesse essa experiência, a gente vai coletar testemunhos. Gostaria de chegar no final aqui e contar os testemunhos do que Deus fez, de como ele agiu, quem foi abençoado e como você foi abençoado. E você vai descobrir então o que significa isso. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A alegria, o gozo e o retorno que você vai receber de Deus por ter tomado uma atitude de dar. Amém?